Boa noite, queridos. Boa noite a todos que nos ouvem pela web rádio. Nessa noite nós vamos para a nossa oitava e última mensagem da série Mergulhando em Águas Profundas. E talvez você esteja se perguntando, mas será que tem um capítulo 5 de Jonas? Não, não tem. Podem ficar tranquilos. Eu quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 11. E nós vamos ler do verso 27 até o verso 32. Evangelho de Lucas, capítulo 11, de 27 a 32. O livro de Jonas tem 14 ocorrências da palavra grande. Grande cidade, grande vento, grande tempestade, grande temor ao Senhor, grande peixe, grande cidade, grande importância da cidade de Nínive, grande ao menor se arrependeram, grande qualificativo de homens importantes, grande desapontamento de Jonas, grande alegria de Jonas. E aí o livro de Jonas termina com uma última palavra grande, grande cidade de Nínive. A ocorrência da palavra grande em Jonas, ela não é uma ocorrência qualquer, mas é uma ocorrência que nos remete para aquilo que é realmente grande. E é sobre o que é realmente grande que nós vamos conversar nessa noite. Evangelho de Lucas, capítulo 11, de 27 a 32. Enquanto ele dizia estas coisas, uma mulher entre a multidão levantou a voz e lhe disse: bem-aventurado o ventre que te gerou e os seios que te amamentaram. Mas ele respondeu: antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Como a multidão aumentava, ele começou a dizer: esta é uma geração perversa, ela pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado a não ser o de Jonas. Porque assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, também o Filho do Homem o será para esta geração. A rainha do sul se levantará no juízo contra os homens desta geração e os condenará, pois veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e aqui está quem é maior do que Salomão. Os homens de Nínive se levantarão no juízo contra esta geração e a condenarão, pois se arrependeram com a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. Quero convidar você a mais uma vez abaixar sua cabeça, fechar os seus olhos e peça ao Senhor que Ele fale conosco, que Ele nos instrua com a palavra que é dele. Peça ao Senhor para que ele ajude você a se concentrar nessa noite, a nossa reflexão da palavra de Deus. Senhor, obrigado pela tua palavra, obrigado porque a tua palavra é viva, eficaz e penetrante como uma espada. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra, ela tem o poder de sondar as nossas intenções, as nossas motivações. E obrigado, ó Deus, porque a tua palavra, ela sempre nos corrige, ela nos orienta, ela nos reorienta. Obrigado porque a tua palavra é assim. Senhor, nessa noite, nos ajude a expor a tua palavra com clareza. Senhor, por favor, abra os nossos ouvidos para que nós ouçamos a Tua palavra com fé e ao ouvirmos a Tua palavra que nós a coloquemos em prática. Por favor, Senhor, faça isso na minha vida. Faça isso, ó Deus, na vida da nossa igreja. Faça isso, Senhor, na vida de todos aqueles que estão nos ouvindo nessa noite. Nós pedimos a Tua bênção e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. No mês de janeiro, nos cultos de quarta-feira, nós lemos algumas partes das Crônicas de Nárnia nos cultos de quarta-feira. Uma das crônicas é a viagem do peregrino da Alvorada. E eu gosto muito da maneira como essa crônica termina. Ela termina com o príncipe Cáspian, com Edmundo, com a Lúcia, o Eustáquio, um rato chamado Hip-Chip e um leão chamado Aslan. Eles estão numa praia linda, pelo menos é assim que o filme tentou descrever. E naquele momento, ali naquela praia linda, uma onda que nunca quebra, do outro lado da onda é o país de Aslan. O Hip-Chip é alguém que pela vida inteira ele queria conhecer o país de Aslan, e a ele é dado a oportunidade de ir para o país de Aslan. Mas a Lúcia, ela percebe que talvez aquele fosse o último momento em Nárnia. Ela tem uma percepção de que talvez ela não voltaria mais para Nárnia. E então, ela tem essa percepção, e ela pergunta para Aslan, e Aslan diz para ela que eles não voltariam mais, nem ela e nem o irmão dela, nem ela e nem o Edmundo. E eles não voltariam porque eles já estavam muito crescidos para Nárnia. E então Lúcia, cheia de amor, cheia de ternura, cheia de reverência, cheia de temor, ela olha para Aslan, aquele leão maravilhoso, lindo, e ela diz assim para ele: como poderemos viver sem vê-lo? O Aslan então responde para ela: você há de me encontrar, querida. E quando o Aslan dá essa resposta para Lúcia, o Edmundo rapidamente ele faz uma pergunta: você também está em nosso mundo? E Aslan então responde: estou. Mas no seu mundo, eu tenho outro nome. E vocês terão de aprender a conhecer-me por esse outro nome. Queridos, eu gosto do final dessa história, e gosto porque o encontro da Lúcia com Aslan foi tão significativo que ela não poderia conceber a ideia de viver sem vê-lo. O texto que nós acabamos de ler é um texto que fala sobre uma espécie de religião do ver, uma espécie de religião do ouvir, uma espécie de religião do tocar, de segurar em coisas. O texto que nós acabamos de ler fala de uma religião do material, daquilo que nós precisamos nos apegar. O texto que nós acabamos de ler fala de uma religião do tangível. O texto que nós acabamos de ler fala da religião daquilo que se quer perceber pelos sentidos. Mas de uma certa maneira, o cristianismo é uma religião que precisa ser vivida pela fé, não só por aquilo que podemos ver, não só por aquilo que podemos ouvir, não só por aquilo que podemos tocar. O cristianismo é uma religião que exige dos seus seguidores fé. O cristianismo é uma religião que exige dos seus seguidores que os seus seguidores andem pela fé. Não significa que nós não podemos ver, não significa que nós não podemos ouvir, não significa que nós não podemos tocar, mas significa sim, que se nós vivemos querendo ver, ouvir e tocar, e desprezamos a fé, nós estamos seguindo um caminho que não é o caminho do cristianismo. O cristianismo é uma religião de fé. Antes de ser a religião do ver, do ouvir e do tocar, o cristianismo é uma religião de fé. E uma vez que eu digo isso, você deve lembrar do Antigo Testamento, onde nós encontramos o profeta dizendo: e o justo viverá pela fé. E você também deve lembrar do apóstolo Paulo falando aos Romanos: e o justo vive pela fé. Deus, ele é maravilhoso. E mesmo o cristianismo sendo uma religião de fé, Deus dia a dia nos dá muitas evidências da sua presença e da sua atuação. Elas se acumulam ao nosso redor. Você deve lembrar, por exemplo, daquilo que diz lá no Salmo 19, de 1 a 6. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia declara isso a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Sem discurso, nem palavras, não se ouve a sua voz, mas sua voz se faz ouvir por toda a terra, e suas palavras até os confins do mundo. Ali pôs uma tenda para o sol, que como um noivo sai do seu aposento, e como um herói se alegra a percorrer o seu caminho. Sai de uma extremidade dos céus e percorre até a outra extremidade, nada se esconde ao seu calor. Uma evidência clara do poder, da presença e da ação de Deus. Visível, embora nós somos crentes, embora devamos viver pela fé, dia a dia o Senhor coloca diante de nós evidências do seu poder, evidências da sua ação. Você deve lembrar também do que diz lá em Romanos, capítulo 1, verso 20, pois os atributos de Deus, os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e divindade são vistas claramente desde a criação do mundo e percebidos mediante as coisas criadas, de modo que esses homens são indesculpáveis. Os queridos que estavam lá em Ibiúna, no final de semana passado, postaram algumas fotos. Acho que foi o Marcos que postou uma foto do mato com flor. Foi você, Marcos, que postou isso, né? Mesmo nós sendo aqueles que devemos viver pela fé, dia a dia o Senhor coloca diante dos nossos olhos evidência do seu poder e da sua ação, dia a dia. Outro dia a Cibele me entregou um CD com fotos que ela tira da natureza. Dia a dia o Senhor prepara evidências do seu poder para que nós o percebamos, para que nós o vejamos. Nós somos aqueles que devem viver pela fé, mas ainda assim, Deus, ele manifesta dia a dia as evidências do seu poder, da sua presença e da sua ação, e essas evidências vão se acumulando ao nosso redor, aos montes. No entanto, queridos, ver nem sempre é crer. Ver nem sempre é crer. Se você lembrar comigo do que diz lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 10, o texto bíblico diz assim: o Verbo estava no mundo, e este foi feito por meio dele. O mundo foi feito pelo Verbo, Jesus Cristo fez o mundo, Deus fez o mundo. O mundo agora está vendo o próprio Cristo, o próprio Deus encarnado. Mas João capítulo 1, versículo 10, termina da seguinte maneira: mas o mundo não o reconheceu. Portanto, ver nem sempre é crer. Nós precisamos nos desvencilhar dessa religião do ver, do ouvir, do tocar, que tende a desprezar a fé, que não quer ter contato com a fé. Queridos, se nós não estamos vendo as evidências da presença e da ação de Deus, acreditem, nós estamos procurando coisas erradas. Repito, se nós não estamos vendo as evidências da presença e da ação de Deus, é porque nós estamos procurando por coisas erradas, nós estamos procurando maravilhas e sensações. Nós queremos ver grandes coisas, nós queremos ter sensações, nós queremos sair do culto arrepiado, não pelo frio. A gente está procurando sensações e maravilhas e desprezamos a graça e a ressurreição. O texto paralelo de Lucas capítulo 11 é Mateus capítulo 12. E Mateus, quando está se referindo a Jonas, ele fala que o grande sinal é a ressurreição. Cristo ressurgiu depois de 3 dias. Jonas ficou 3 dias no ventre daquele grande peixe. Cristo morreu, foi sepultado, mas depois de 3 dias ele reviveu. Esse é o grande sinal. A ressurreição é o grande sinal para nós. Enquanto nós procurarmos maravilhas e sensações, a gente vai estar procurando coisa errada. Nós deveríamos procurar pela graça. Nós deveríamos procurar pela ressurreição. Em toda essa série, mergulhando em águas profundas, eu tenho dito para vocês que algumas pessoas têm interagido comigo, e logo no domingo passado, um de vocês me falou: eu não podia imaginar o que Jonas iria falar. E uma outra pessoa me falou assim: puxa vida, a hora que eu ouvi falar de Jonas, assim, de novo a história do grande peixe. Essa história eu já conheço. O que que essa história tem para falar para nós? O que que isso tem a ver com a igreja? O que isso tem a ver comigo? Tem tudo a ver comigo. Tem tudo a ver comigo e com você, tem tudo a ver conosco. Quando nós olhamos para Jonas, Jonas é aquele homem que viveu, literalmente, viveu numa cidadezinha chamada Gat-Hefer, uma cidade da Galileia, se tornou um profeta. Jonas é sinal, ele mesmo é um sinal de que Deus é realmente compassivo, Deus é realmente misericordioso, Deus é realmente paciente, Deus é realmente cheio de amor. Ele falou sobre isso no capítulo 4, verso 2 do seu livro. Jonas, ele mesmo, é o sinal. Ele é o sinal de que Deus é tudo isso. E Deus manifesta a sua graça, a sua misericórdia, o seu amor, a sua paciência. Quando, por exemplo, Deus manda Jonas, ou quando Jonas foge, tenta fugir da presença de Deus, e Deus alcança Jonas na sua fuga. Deus é gracioso. Deus é gracioso, amoroso, cheio de amor e paciente. Quando Jonas está no meio de uma grande tempestade, e Deus usa a tempestade para corrigir a rota de Jonas. Deus é maravilhoso, cheio de amor. Quando já dentro do grande peixe, Jonas tem um lugar para orar ao Senhor. Deus é gracioso, maravilhoso, cheio de amor. Deus demonstra o seu amor a Jonas. Quando Jonas tem uma segunda chance para ir pregar aos ninivitas. Deus demonstra o seu amor quando Deus manifesta a Jonas a idolatria do seu coração. Um coração cheio de deuses falsos, cheio de vaidade. Deus manifesta o seu amor a Jonas, a sua graça a Jonas, quando Deus dá a Jonas uma quarta chance. Jonas não é apenas o profeta da segunda chance, ele é o profeta da segunda, da terceira e da quarta chance. E Deus está manifestando o seu amor a ele. Deus é amoroso. E Deus faz de Jonas um próprio sinal. E queridos, pensem comigo, a lógica era: quando Jonas foi jogado daquele navio, ele deveria ter morrido afogado naquela tempestade. Mas não, ele não morre. Deus providencia o grande peixe. Essa semana, rolou na internet um vídeo de uma fragata no Mar do Norte enfrentando uma tempestade. Alguém viu esse vídeo? Queridos, eu até fiquei de perguntar para o pastor Rony se ele já experimentou isso. Depois conversem com o pastor Rony. A fragata pequenininha no Mar do Norte, sendo assolado por ventos, ondas. Eu confesso que à medida que eu vi aquela fragata essa semana, eu fiquei com o estômago embrulhado e eu estava na minha sala, sentado na minha cadeira. Quando Jonas, ele foi lançado naquele mar por aqueles marinheiros, ele deveria ter morrido, mas Deus providencia um grande peixe. E então a lógica é, então ele morreu devorado pelo peixe, mas não, esse homem continua vivo. Deus é gracioso, misericordioso, cheio de amor, compassivo, longânimo. Jonas é o próprio sinal do amor, da graça e da misericórdia de Deus. O texto de Lucas, texto que lemos, ele diz que mesmo Deus sendo um Deus cheio de amor, cheio de graça, cheio de misericórdia, o texto fala que há um sinal maior. E se você prestou atenção no texto, o texto no verso 31 de Lucas 11, ele diz que uma rainha, a rainha de Sabá, ela sai da sua terra para conhecer Salomão, para conhecer a sabedoria de Salomão. Para você ter uma ideia de onde é Sabá, Sabá é onde hoje no nosso mapa nós conseguimos identificar pelo Iêmen. Ela sai do Iêmen e vai até Jerusalém, uma viagenzinha curta, de 2.000 quilômetros, porque ela queria conhecer Salomão pessoalmente, ela queria conhecer a sabedoria de Salomão, ela queria saber tudo sobre Salomão, e ela viaja, ela faz uma grande viagem. Se você quiser depois ler essa história, está registrada lá no primeiro livro dos Reis, capítulo 10, ou no segundo livro das Crônicas, capítulo 9. Uma rainha, cheia de bens, cheia de posses, de servos, de escravos, vai lá conhecer Salomão. E agora o texto bíblico está dizendo que Jesus é maior do que Salomão. Lá em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 22, o verso 22 de 1 Coríntios, capítulo 1, diz assim: os judeus pedem sinais, judeus e brasileiros, judeus e crentes do século 21 pedem sinais, os gregos buscam sabedoria. Os gregos e os brasileiros do século 21, os crentes do século 21 buscam sabedoria, mas têm buscado no lugar errado. O texto de 1 Coríntios, capítulo 1, verso 24, diz assim: Jesus Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Ele sim é o grande sinal. Em Lucas, capítulo 11, verso 32, Jesus mais uma vez fala sobre Jonas, um pregador de uma mensagem dura, uma mensagem simples, uma mensagem de 5 palavras, que vai e apresenta aos ninivitas e os ninivitas se convertem. Jesus fala de Jonas, um pregador cheio de falhas, cheio de temores, cheio de receios, cheios de ídolos no seu coração, e ele diz: mas agora vocês estão diante de um que é maior do que Jonas. Jesus Cristo é o poder de Deus, é a sabedoria de Deus. Portanto, quando nós olhamos para o livro de Jonas, nós precisamos entender que Jesus Cristo é o sinal definitivo, pleno, completo, de que Deus é gracioso, de que a graça de Deus está acessível a todos nós. Se você lembrar do que diz lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 18, quando Jesus vai se apresentar a João, ele diz assim: eu sou o que vive, fui morto, mas agora estou aqui, vivo para todo sempre. Jesus Cristo é o sinal definitivo de que Deus é gracioso e de que a graça de Deus está acessível a todos nós. É assim que ele se apresenta: eu estou vivo. Jesus Cristo, o próprio Jesus, esteve morto por 3 dias, mas ele ressuscitou. O próprio Jesus pregando, ensinando, curando, libertando, presente no nosso meio hoje, é o sinal de que Deus é definitivamente gracioso, gracioso para comigo, gracioso para com você. Quando nós passamos pelo capítulo 3 do livro de Jonas, nós encontramos lá no versículo 10: e Deus viu o que os ninivitas fizeram, como se converteram do seu mau caminho. Então, arrependeu-se do castigo que lhes enviaria e não os executou. Queridos, essa não é a primeira vez, ou não foi a primeira vez em que Deus se arrependeu de não enviar o juízo. Deus, ele não envia esse juízo executor, consumidor, em Gênesis capítulo 3. Lá em Gênesis capítulo 3, Deus poderia ter acabado com tudo, acabado com Adão, com Eva, mas ele não fez isso. Em Êxodo capítulo 32, quando aquele povo livre do Egito está adorando um bezerro de ouro, Deus, ele até quer mandar o juízo, mas ele se arrepende, ele não manda. Ele não manda esse juízo consumidor, executor. Deus, ele não enviou o juízo executor e consumidor em outras ocasiões a respeito de Jerusalém. Se você ler o primeiro livro de Crônicas, capítulo 21, ou 2 Samuel, capítulo 24, se você ler Oséias, capítulo 7, você percebe que Deus, ele se arrepende de fazer o mal, de enviar o juízo executor, consumidor e punidor, definitivamente punidor. Deus, ele não envia o juízo aos ninivitas. Queridos, olhem para mim. Deus, ele não enviou o juízo executor e consumidor nessa manhã. É isso que diz Lamentações capítulo 3, 22 e 23. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Se não fosse assim, nós teríamos sido consumidos. Deus não enviou o juízo executor, consumidor nessa manhã. E uma vez que ele não enviou em Gênesis 3, em Êxodo 32, em 1 Crônicas 21, em 2 Samuel 24, em Amós 7, uma vez que ele não enviou nesta manhã, nós temos que lembrar que uma vez que ele não enviou, uma vez que ele não envia, o juízo consumidor de Deus foi descarregado sobre os ombros do Senhor Jesus Cristo. Ele não enviou para mim e para você nessa manhã, mas ele enviou sobre Jesus Cristo, há 2000 anos atrás, para que ele morresse no meu lugar, no seu lugar e no nosso lugar. E após Jesus ter morrido, ele é sepultado, 3 dias no túmulo. Como Jonas, 3 dias no ventre da baleia, do grande peixe, ou daquele monstro marinho. Ele ressuscita. Queridos, a ressurreição, ela dá sentido à nossa história. A ressurreição dá sentido à nossa vida. A ressurreição é o que diferencia o cristianismo de qualquer outra religião. A ressurreição é a garantia de que mesmo em dias difíceis, nós podemos confiar em Deus. Ele esteve morto por 3 dias e Deus o ressuscitou. A implicação disso para mim e para você é de que nós podemos até passar por tempestades, nós podemos até passar por momentos difíceis. Mas o nosso Deus é o Deus que ressuscita o seu Filho Jesus Cristo. É o Deus que vence a morte. É o Deus que nos garante que um dia nós estaremos com Ele para sempre. Eu quero terminar. E eu termino nessa noite te fazendo a pergunta. Qual ou quais sinais você está procurando? Você veio na igreja hoje procurando o quê? Você é um crente à procura do quê? Em Efésios capítulo 1, de 18 a 21, quando Paulo, o apóstolo Paulo, está orando pela igreja de Éfeso, ele diz assim: sendo iluminados os olhos do vosso coração, para que saibais qual é a esperança do chamado que Ele vos fez, quais são as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual é a suprema grandeza do poder para conosco os que cremos, segundo a atuação da força do seu poder, poder que atuou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar-se à sua direita nos céus, muito acima de todo principado, autoridade, poder, domínio e todo nome que possa ser pronunciado, não só nesta era, mas também na era vindoura. O apóstolo Paulo, ele quer conhecer o poder da ressurreição. O apóstolo Paulo ora para que aquela igreja conheça o poder da ressurreição. O apóstolo Paulo quer que eles percebam um sinal. Um sinal que talvez não esteja ligado com as maravilhas, fogo caindo do céu, terra se abrindo, mar se abrindo, comida caindo do céu, carne caindo do céu, chovendo hambúrgueres. Seja lá o que você queira de sinal. O apóstolo Paulo queria que aqueles irmãos percebessem qual é o sinal que dá sentido à nossa vida, o poder da ressurreição. Só tem uma coisa que nos mantém em pé e fiéis a Deus. E essa coisa é a realidade da ressurreição de Cristo. Porque Ele ressuscitou, todos nós podemos ficar tranquilos. A morte não tem poder. Nenhuma crise, nenhuma dificuldade, nenhuma luta tem poder de nos parar. Quais são os sinais que você tem procurado? O que que você veio procurar aqui nessa noite? O que você veio buscar aqui nessa noite? Termino com uma oração do pastor Eugene Peterson. Instrui meus olhos, ó Deus. Instrui meus olhos, ó Deus. Para verem o que é para ser visto em Cristo. Uma nova vida vinda dos mortos, uma nova esperança vinda do túmulo, o amor divino, renovando o vazio humano. Conseguimos ler juntos? Instrui meus olhos, ó Deus, para verem o que é para ser visto em Cristo. Uma nova vida vinda dos mortos, uma nova esperança vinda do túmulo, o amor divino renovando o vazio humano. Jesus Cristo é o grande sinal. É o sinal que nós precisamos reconhecer a cada dia. Hoje, segunda, terça, quarta, fevereiro, março, o semestre, o ano, a década, por toda a sua vida. Jesus Cristo é o sinal que nós precisamos reconhecer a cada dia. Jesus Cristo é o sinal que nós precisamos reconhecer em dias felizes. Nós temos dias felizes. Você tem dias felizes. E nos dias felizes, Jesus Cristo precisa ser o sinal suficiente para você. Verdade é que nós também temos dias tristes. Jesus Cristo é o sinal que você precisa reconhecer em dias tristes. Alguns de nós temos dias monótonos e rotineiros, a mesma coisa todo dia. O mesmo despertador, o mesmo ônibus, o mesmo metrô, o mesmo trabalho, as mesmas pessoas. Nesse dia monótono e rotineiro, Jesus Cristo precisa ser o sinal que é suficiente para você. E Ele é. Queridos, talvez os nossos olhos não conseguem vê-lo, mas o fato dos nossos olhos não poder ver a Cristo, não invalida o que Ele fez por nós. Ele morreu no meu e no seu lugar. Amém? Ele morreu. Talvez os nossos ouvidos não consigam ouvir aquela voz que nós queremos ouvir, como diz o pastor Darcy. Talvez a gente quisesse ouvir aquela voz maviosa, falando pessoalmente comigo, com você, com todos nós, mas ainda que os nossos ouvidos não possam ouvi-lo, não invalida o que Ele fez por nós, por meio de Sua palavra. Nós temos a palavra dEle. Talvez os nossos sentidos, a visão, a audição, o tato, o olfato, talvez os nossos sentidos falhem, mas Ele continuará sendo aquele que se entregou voluntariamente por nós e ressuscitou. O que que você veio buscar aqui nessa noite? O que a palavra de Deus tem a te apresentar é a de que Jesus Cristo é o sinal definitivo da graça de Deus para mim e para você. Você é um crente em Jesus Cristo e está ouvindo essa palavra que não é do pastor Denis, mas é a palavra de Deus. E a mim e a você que somos crentes, cabe a nós, mesmo passando por momentos difíceis, dias monótonos, cabe a nós curvarmos a nossa cabeça e agradecermos a Deus, porque Jesus Cristo é tudo o que nós precisamos. Se você é um crente, crê em Cristo, eu quero convidar você a baixar sua cabeça. Agradeça a Deus, agradeça a Ele, porque Ele é o sinal definitivo de que aquela crise que você está passando, aquela dificuldade que você está enfrentando, ela vai terminar. Cristo está com você, Ele é suficiente. Você é um crente, abaixa sua cabeça e louve ao Senhor. Você é um crente que talvez esteja passando por um grande, longo e tenebroso dia triste, mas agradeça a Deus, porque Ele é o sinal, Jesus Cristo é o sinal de que Deus é amoroso, cheio de graça, paciente, te ama, entregou o Filho dEle por você. Agradeça a Deus por Jesus Cristo. Agradeça a Deus pela ressurreição do Seu Filho Jesus Cristo. Mas talvez você esteja aqui e ainda não entregou a sua vida a Cristo, ainda não confiou a sua vida a Cristo. Você vem na igreja, ouve as coisas da igreja, se simpatiza com a igreja, ouve os cultos pelo web rádio, mas ainda não entendeu que Jesus Cristo é o único que pode dar sentido para a sua vida. E nessa noite, seja você uma criança, um adolescente, um jovem, um adulto, um idoso, se você não aceitou a Cristo, se você não se entregou a Cristo, nessa noite você pode dizer: Senhor Jesus, eu quero aprender sobre a sua ressurreição. Eu quero aprender sobre ti. Eu quero viver contigo. Eu quero que o Senhor seja o comandante da minha fragata. Eu quero que o Senhor seja o comandante da minha vida. Se você ainda não confia em Cristo, essa é a noite aonde você pode dizer a Ele: Senhor, me ajude a ver, a ouvir o Teu Filho Jesus Cristo. Alguém nessa noite dizendo isso para o Senhor? Levanta sua mão, eu quero orar por você. Alguém nessa noite dizendo ao Senhor: Senhor, eu quero te ver. Senhor, eu quero entender o poder da ressurreição. Senhor, eu desejo que a ressurreição faça sentido na minha vida. Me ajude. Alguém? Amém. Mais alguém? Dizendo ao Senhor: Senhor, amém, glória a Deus. Senhor, nós estamos diante de Ti. Estamos, ó Deus, diante de Ti, porque o Senhor é tudo o que precisamos. Senhor, os Teus filhos e filhas, que passam por dias difíceis, dias rotineiros, monótonos, Senhor, por favor, que diante dos olhos deles, que os ouvidos deles, ó Deus, que os nossos ouvidos e os nossos olhos estejam atentos ao Teu Filho Jesus Cristo, ao poder da ressurreição. Senhor, nos ajude a fim de que Jesus Cristo, Teu Filho, seja suficiente para nós. Aqueles, ó Deus, que ainda não confiam em Ti, eu peço em nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor manifeste o Teu amor, a Tua bondade e a Tua misericórdia, que conforme a Tua boa vontade, ó Deus, o Teu Espírito abra os olhos para que eles compreendam que sentido à vida só é possível com o Seu Filho, aquele que esteve morto e reviveu, está aqui no nosso meio e vive para sempre. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, pelo livro de Jonas. Obrigado pela história desse irmão. Obrigado pela maneira como ela me desafiou, me encorajou. Obrigado, Senhor, porque ela tem encorajado, encorajado tantos queridos aqui. Senhor, abra os nossos olhos, nos mantenha atentos à Tua palavra. Usa-nos para a honra e para a glória do teu nome. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém.